Senhor Jesus.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Ah, papai. Aleluia, irmãos. Graças nós damos ao Senhor pela sua palavra. O Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Realmente, eu louvo o Senhor por elaborar essa mensagem. Se você olhar o versículo, nada de novo. Todo mundo conhece esse versículo, é muito conhecido. E vocês vão ver que outros versículos que eu vou usar também são conhecidos. A Bíblia é completa, como já falei em mensagem anterior, não precisa tirar nem pôr nada, mas o profeta pode pinçar alguns versículos para desfrutarmos junto a palavra do Senhor.
Amém.
Sem dúvida, irmãos, eu vi uma senhora que ela, recentemente, que ela leu a Bíblia por 65 vezes, e ela disse, incrível, sempre ela é nova.
Amém.
Então parece ser algo já conhecido, mas com certeza o Senhor vai ter novidades.
Amém.
Eu vou começar falando do trono. O trono é para quê? Para o rei sentar. Certo? Para que serve o trono? Para o rei sentar. Então o rei, ele não ficava só sentado 24 horas por dia do trono. Ele ia para o trono para tratar de assuntos importantes com seus ministros. Às vezes seus ministros não conseguiam resolver. Então, aqueles assuntos específicos, difíceis, eram levados para o rei, que ele sentava no trono. Ali também ele recebia visitas importantes de países, de outros lugares e assim por diante. Então, o trono é o lugar onde o rei sentava e decidia as coisas. Pois bem, o trono é para sentar, né? Graça, senta. Foi a revelação que o Senhor me deu, hein? Essa é gostosa, é boa. Vocês ficaram surpresos, né? Graça, senta. Não, olha lá, trono da graça, quer dizer, esse trono quem senta é a graça, mas ela senta? Está vendo? Ou estou errado? Aí não está falando o trono de Davi, tá? Mas aí está escrito o trono da graça. Vocês ficaram meio assustados, né? Mas a graça senta? Por quê? Porque quem é a graça? A graça é uma pessoa.
Amém.
Jesus é a graça.
Amém.
Podemos dizer 2 Timóteo 2:1. Olha lá. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus é a graça. Graça, irmãos, é uma coisa muito especial, doce. Ela é sofisticada, intrínseca. Porque graça é o dispensar do Deus triuno para o homem tripartido.
Amém.
É fácil definir o Deus triuno? Você sabe explicar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito? Você é doutor nesses assuntos? Consegue falar tudo sobre o Deus triuno? Não. E sobre o homem tripartido? É fácil falar que ele tem espírito, tem uma alma e tem um corpo? É fácil falar da alma do homem? Cuja alma tem uma mente, vontade e uma emoção? Não é fácil. E o corpo? Temos aqui um médico. Estudou aí 12 anos para ser médico. É fácil estudar o corpo humano, Mário?
Não.
Não é fácil. Você tem uns 30 anos já de profissão, né? 40. Sabe tudo sobre o corpo? Eu lembro que recentemente você falou que descobriram um ossinho aí que ninguém sabia que ele existia. É um músculo, não é? Olha o nome do bendito. Tá vendo? Foi descoberto recentemente. Veja que coisa. Agora, como explicar o dispensar do Deus triuno para dentro do homem tripartido? Essa ação, esse acontecimento é graça.
Amém.
É graça. Aleluia pela graça. Nós lemos o versículo, então vamos colocá-lo. Hebreus 4,16. Pode pôr. Vamos lá? Então vamos. Acheguemo-nos. Acheguemo-nos. Ó. Portanto, confiadamente, com confiança. Por que que você tem confiança de chegar nesse lugar? O rei, você podia chegar de qualquer maneira no rei? Aquele trono lá, quando o rei estava no trono, era qualquer um que chegava lá? Era? Assim? E esse rei, essa graça, cujo rei é Jesus, por que que fala confiadamente? Porque você tem que fazer duas coisas. Pedir pelo sangue, invocar ou invocar, pedir pelo sangue. Antes de se direcionar a graça a Jesus, ao Senhor Jesus, você tem que falar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, lava-me com teu sangue precioso. Isso aí, fazendo assim, você pode confiadamente, sem medo, com confiança, a chegar ao trono da graça. E junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E acharmos graça. Olha aí de novo. Para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer isso? E acharmos graça, ajuda, quando nós precisamos, na hora que precisa. Isso quer dizer ocasião oportuna. Não tenha receio. É uma maneira maravilhosa que Paulo escreveu para falar sobre oração. Na verdade, isso aqui é uma oração. Porque nós todos gostamos de falar de oração. Você vai tocando num assunto, precisamos orar. Não é assim? Nós temos essa cultura. E isso é verdade, temos que orar mesmo. Mas como? Indo até o trono da graça. Antes de começar a orar, invoque e peça pelo sangue, irmãos. Invocar leva você para o Espírito. E o sangue limpa, remove tudo que não é do Senhor. Quando o Senhor olha para o sangue, ele fica em paz. E pode te atender. Tem os requisitos, não é assim. Eu vou orar, já começa, entendeu? Orar que nem um cavalo selvagem. Não. Tem o invocar e tem o sangue. Isso, irmãos, é o que fala o versículo. E quem é essa graça, esse Senhor Jesus, é difícil de definir, mas ele é riquíssimo, maravilhoso, magnífico, tremendo, colossal. Difícil você ter palavras no vocabulário para definir a graça do Senhor Jesus. Então, também eu vou fazer uma coisa. Vocês sabem, né? Não é? Que no Velho Testamento existe um rei inigualável. Nem antes dele, nem depois dele teve um rei igual a ele. Quem era ele? Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quer saber como é que é o coração de Deus? Estude Davi. Ele era um jovem, um homem muito capaz e que temia e amava o Senhor. Mas antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E o que, que faz um pastor de ovelhas? Tem que levantar cedo, muito cedo, para pegar, tirar do curral ou aprisco e levar as ovelhas para um pasto enquanto o sol não apareça, porque a ovelha não pode comer comida, ou a grama, aquelas coisas, vegetais quentes. Então ele tinha que levantar bem cedo. E depois que elas comiam, levava para beber água. Depois disso, ele levava, procurava sombra, debaixo de árvore, coisa assim, ali as descansavam e ruminavam. Ficava aquele negócio, ruminando. No final da tarde, o pastor pegava o seu rebanho, as suas ovelhas, e voltava para o aprisco, para o curral. Mas quando as ovelhas estavam debaixo da árvore, o pastor, ele ficava olhando, examinando, prestando atenção nas ovelhas, se estava tudo bem. Quando ele percebia alguma mancando, ou triste, ele conhecia uma por uma. Aí, desse lugar de descanso, ele pegava e examinava a ovelha para ver se estava tudo bem. Geralmente o problema estava na patinha. Às vezes entrava pedrinha na patinha e ela não conseguia andar direito. Então ele tinha que tirar pedrinhas da patinha. E às vezes tinha até bichinho, incomodando a ovelha. Ele resolvia tudo isso. Isso é o pastor. Isso é o pastor. Então, depois dessa explicação do rei Davi, nós podemos ir para Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você vai no trono da graça, o Senhor é o pastor, e nada lhe faltará. Na ocasião oportuna, na ocasião que você precisa, você ora, pede, ele vai examinar, porque ali é um trono específico de ver se o que você está pedindo é viável ou não. Então, Davi, eu sou pastor, Davi pensou, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Fala, o Senhor é meu. Olha, irmãos, é doce. O Senhor gosta quando você fala assim. O Senhor é meu. E eu sou dele. O Senhor é nosso. Nada me faltará. O que é nada, Juninho? Olha só. Nada é nada. Ou poderíamos dizer que nada é ausência de alguma coisa. Pegando o gancho do... a ausência de tempo aqui, pode falar... Nada é ausência de alguma coisa. Aí no versículo 2 fala assim. Ele, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes. Olha só, é isso que faz a graça, irmãos. É isso que faz quando você ora. É isso que acontece quando você tem comunhão com o Senhor. Vocês estão me acompanhando? Que é bem diferente agora falar sobre a graça. Que a graça senta. A graça tem um trono. Então, Davi sabia, pastos verdejantes é algo que as ovelhas apreciavam muito. 3, refrigera-me a alma. O Senhor é meu pastor e Ele refrigera minha alma. Como é que está a sua alma, irmão, irmã? O nosso grande problema hoje, o grande problema da humanidade hoje é a alma. Alma é, em grego é psique, daí vem a psicologia, estuda da alma. Muitas doenças são psicossomáticas. Começa na mente e vai para o corpo. É muito importante a alma, porque a alma serve para pensar, escolher e amar, sentir. E ele disse aqui, ó, ele refrigera minha alma. Jerry, o que é refrigerar?
Frescor.
É frescor, né? Então, se é frescor, significa que a alma não estava assim, não é? Ela estava ardente. A alma sem paz, ela é ardente, ela incomoda, ela deixa você doente, você não dorme, você não faz nada bem. Mas o Senhor, irmãos, Ele refrigera a tua alma.
Amém.
E Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que os caminhos da justiça, o Senhor está nos conduzindo para não sermos injustos em nada.
Amém.
Não seja injusto em nada.
Amém.
Seja justo em tudo.
Amém.
Vai na padaria, o caixa te devolve dinheiro a mais, ou a maior, devolva, não é teu. Pratica a justiça.
Amém.
Em todo e qualquer lugar.
Amém.
Não seja injusto. O Senhor, quando você vai no trono da graça, Ele trabalha em você a sua justiça.
Amém.
Ainda o 4, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Irmãos, é algo que ninguém pode falar que não passe pelo vale da sombra da morte. Essa doença que virou uma peste, o câncer, todo mundo que acomete essa doença está passando pelo vale da morte. Você não sabe o que vai acontecer. Recentemente um irmão da igreja em São José dos Campos, né Eliana? 40 e poucos anos, né? 54. Sadio, trabalha na Embraer, engenheiro da Embraer. Sentiu lá uns negocinhos, foi fazer o exame lá, estava com câncer no pâncreas, e em menos de poucas semanas, ele faleceu. Esse é o vale da sombra da morte. Quando você está com essa doença, e você fala assim, mano, isso é hora de falar nisso? É porque eu estou com câncer pela terceira vez. Hoje aqui nós estamos com a irmã Lúcia, né, irmã? Quantos anos, irmã Lúcia? 18 anos. 18 anos que ela passa pela sombra da morte, o vale da sombra da morte. Mas o que acontece? Você teme? Eu não temo. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho nenhum temor. Estou fazendo tratamento. E daí? Estou aqui. Falando a palavra do Senhor. Um câncer na próstata e um câncer nas vértebras. T1, 11, T12 e L2. Estou no vale da sombra da morte. Mas eu não temo. Como Davi não temia. Mal nenhum. Porque tu estás comigo. Você pode não ter doença. Mas quantos perigos de estrada, hein? Guilherme, você viaja bastante? Já passou susto já na estrada? Isso é o quê? Passar pela sombra da morte, do vale da morte. Como está aqui, ó. É. Todos nós passamos por perigo, mas não devemos temer. Não devemos temer, porque o Senhor é conosco. E é rico você sempre estar indo até o trono da graça. Bom, aí fala, o teu bordão e o teu cajado me consola. Tudo bem. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia. Vamos agora então, Davi falou, o Senhor é meu pastor. Agora vamos ver o que o Senhor acha disso. O Senhor não falou nada aqui. Ele falou, o Senhor é meu pastor. Mas e agora? Vamos então para João capítulo 10, versículo 11. Ah! Vamos ler? Pronto, Davi estava certo? Estava no trono da graça, esse dispensar do Deus triuno para dentro de nós, essa comunhão que nós temos com o Senhor em oração, o Senhor está falando para todos nós aqui, ore, ore e ora, vá para o trono da graça, quantas vezes forem necessárias, é para ocasião oportuna. Até para lavar uma louça, ligar o carro, sair da garagem, vai até o trono da graça.
Amém.
Faça tudo, irmãos, orando, indo, buscando socorro em ocasião oportuna. Amém. Porque o Senhor é o, ele disse, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor, mas bom. Bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Essa vida aqui também é psique, alma. Como assim? Como que o Senhor dá a vida dele? Irmãos, o Senhor está falando aqui que ele dá a vida para as ovelhas. Quer dizer, como ele é um bom pastor, ele pensa nelas, ele as escolhe e ele as ama. Vocês acreditam nisso? Que o bom pastor está pastoreando você? De que maneira? Pensando em você, escolhendo você e amando você. Aí fala assim, o mercenário que não é pastor, o mercenário é alguém que trabalha por dinheiro. Eu não sei, não está isso na Bíblia, mas quando o Davi ele foi levar algumas coisas para os irmãos dele lá na guerra, que depois ele acabou matando Golias, ele deixou o rebanho aos cuidados de alguém, certo? Essa pessoa provavelmente era um mercenário. Ele era um mercenário. Ele ganhou, enquanto ele estava cuidando do rebanho, ele teve um salário, um valor para cuidar das ovelhas. Mas o Senhor está falando aqui que o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não é como Davi, que veio o leão, ele matou, veio o urso, ele matou. O mercenário falou, o quê? Eu que não vou lutar com bicho nenhum não, e ó, deixa as ovelhas, aí vem o lobo aqui, o lobo as arrebata e dispersa. Isso lembra alguma coisa dos dias atuais ou não? Sim. Quem é bom pastor não deixa as ovelhas se dispersar. É mercenário. Trabalha por dinheiro. Essa guerra agora lá da Rússia, lá mais a Ucrânia, existem os soldados mercenários. Estou nem aí com a Rússia. Estou nem aí com a Ucrânia. Mas eles recebem um salário para guerrear com aquele que contrata. E ele vai. E faz o seu papel lá. Mas ele está preocupado? Não está. Aqui o Senhor Jesus fala que o mercenário é assim. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Pesado isso aqui, né? Foi o Senhor que falou. Por isso eu sou bom pastor, ó. Eu cuido, eu dou minha alma, minha vida pelas ovelhas. E eu tenho cuidado com elas, mas o mercenário não. Então, irmãos, quando nós vamos orar ao Senhor, estou falando muito de oração, porque é o trono da graça, é oração. Você tem todo esse aspecto do Senhor como teu pastor. Não existe pastor igual o Senhor, irmãos. Vamos para João 10, 14. Olha só, outra vez, ó. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. José Roberto, o Senhor te conhece. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Por que que ele conhece? Irmãos, o Senhor vê tudo, ouve tudo, não está de braços cruzados e não dorme. Amém. O Senhor não dorme. Amém. Por isso ele é o bom pastor. Pode dormir você, mas ele não dorme. Aleluia. Nós devemos conhecer o Senhor. Como é que você vai conhecer o Senhor dia a dia, cada vez mais, indo até o trono da graça? 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, novamente. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Qual é esse outro aprisco? Esse, não desse aprisco, era a nação de Israel, quando o Senhor estava falando. E outro aprisco, o que vocês acham? Nós. Amém. Boa, Deus. Nós. E ele disse assim, a mim me convém conduzi-la. Está preocupado? Você deve ficar preocupado? Existe um pastor, irmão. E ele é bom. E ele te conhece. E ele não dorme. E ele disse assim, ó. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. O tempo urge. Amém. Então vamos para o último versículo dessa noite. João 15, 1. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Irmãos, essa videira verdadeira é a árvore da vida. Eu sou a árvore da vida. Lá em Gênesis, tinha duas árvores principais, não é? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós sabemos que a árvore da vida era Deus, certo? Mas não era o Deus triuno ou um dos três? O que os irmãos acham? Vamos ver, hein? Você falou alguma coisa, César? Triuno. Ah, quem quer mudar isso? Aquela árvore da vida era quem? Vai, Guilherme. US$1 trilhão para quem acertar. Quem falou filho? Devo-lhe US$1 trilhão. Palma para o Mário. Quando eu os tiver, serão teus. Irmãos, o senhor está dizendo aqui, quem está dizendo? Eu sou a videira verdadeira. O filho. E ele é a árvore da vida. A árvore da vida é o filho. E essa árvore da vida, irmãos, quando você vai no trono da graça, esse Deus triuno se dispensa para você. Amém. É, recheando o teu ser de vida, vida, vida. Amém. Vida no teu espírito, vida na tua alma e vida no teu corpo. Estou comigo? Vida, vida, vida. Amém. Que vida é essa? Vida divina. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
Vamos cantar mais um hino.